Consultório CBN. Oferecimento Unimed. Para tudo que você vai realizar, saúde.
10:05, vamos falar de saúde agora. Nas últimas semanas, notícias sobre desmaios repentinos, como o da participante do Big Brother Brasil 2024 e de um copiloto aéreo aqui do Brasil, trouxeram dúvidas e abriram espaço também para discussão sobre a síndrome do hipofluxo cerebral, caracterizada pela baixa recepção de sangue pelo cérebro. Para entender melhor esse assunto e essa doença, essa síndrome também, a gente conversa agora por telefone com o neurocirurgião Dr. Luiz Severo. Dr. Luiz, bom dia, bem-vindo ao CBN Campina.
Olá, bom dia.
Dr. Luiz, queria que o senhor começasse falando para a gente, né, o que é a síndrome do hipofluxo cerebral, que está sendo tão falada atualmente.
Sim, apagões mais prolongados, eles têm uma relação com essa síndrome. Uhum. Basicamente consiste em condições em que o cérebro recebe menos sangue para a cabeça. Consequentemente, as áreas cerebrais são menos irrigadas e existe um blackout, uma queda momentânea e transitória do quadro de funções cerebrais, entre elas o ficar acordado. Então, diversas são as condições que podem causar. O que a gente viu, por exemplo, que aconteceu no BBB, é uma possibilidade, porque na síndrome do hipofluxo cerebral, uma das principais causas é a síndrome vaso-vagal, que é quando tem uma queda de pressão. A queda de pressão vai menos sangue para a água, para a cabeça, e isso gera o desmaio.
O que é que causa essa, digamos assim, essa questão do fluxo do sangue no cérebro? No caso da moça lá do BBB, a gente começou a achar que seria a pressão ali que ela estava vivendo, que ela estava naquele momento, naquela conversa que ela teve, e isso causou o desmaio. Então, o que é que faz com que atrapalhe, digamos assim, esse fluxo do sangue no cérebro?
Bem, alguma das causas que podem gerar essa alteração de fluxo cerebral está no componente de estresse. Então, ansiedade, estresse elevado, faz com que o cérebro perceba, entenda, nossa, eu estou tendo muita pressão sobre a cabeça. O que que eu devo fazer? O cérebro pensando, ele faz um comando de vasodilatação. Ele faz com que os vasos de sangue lá das pernas fiquem frágeis, moles, e o sangue não sobe para a cabeça, porque ele está interpretando, frente a toda essa tensão, uma hipertensão. E isso faz com que haja uma queda da pressão. É um mecanismo de defesa do organismo. Uhum. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, uma pessoa que fica muito tempo sem se alimentar, uma pessoa sedentária, mulheres especialmente mais magras e longilíneas, altas, tendem a ter também a síndrome vaso-vagal, em que tudo começa com um quadro de um mal-estar, às vezes o paciente percebe uma vista escurecida e depois vai falecendo. Junto com isso vem a pele fria, sudorese. Por que que tudo isso acontece? Porque o cérebro, ele diminui a pressão nesse entendimento de que ele entendeu que a pressão está muito elevada, ele diminui o sangue vindo das pernas. Por isso, reforço aqui um ponto importante. A atividade física, especialmente a atividade física de membros inferiores, que muitos não gostam de fazer, é fundamental. Hoje em dia, as panturrilhas são consideradas o segundo coração, porque ela bombeia o sangue das pernas. Se a gente não tem panturrilhas desenvolvidas, membros inferiores desenvolvidos, a musculatura que é responsável por enviar o sangue para a cabeça não o faz de maneira adequada. E o paciente tende a ter quedas de pressão, desmaios.
Problemas cardíacos também podem causar esse hipofluxo?
Sim. É uma grande importância a gente conseguir tentar separar. Além da síndrome vaso-vagal, posso ter doenças cardíacas e doenças neurológicas. Doenças cardíacas, o paciente geralmente diz, doutor, eu desmaiei, mas antes de desmaiar, eu senti o coração batendo rápido ou um aperto. As arritmias cardíacas podem gerar essa síndrome do hipofluxo, menos o coração não está batendo direito, está mais fraco, nem o sangue vai para a cabeça, dando sintomas de desmaio, pele fria, sudorese. Só que também doenças neurológicas, como, por exemplo, algumas crises convulsivas em que o paciente não se bate, como, por exemplo, uma crise atônica. Ele simplesmente perde o tônus dos membros inferiores e cai em solo, desmaia. Então, Então, é necessário, dentro de um paciente que está tendo esses sintomas repetidos, ser sim investigado. Mas reforço que a principal causa ela é autolimitada e benigna, que é a síndrome vasovagal.
Quais as primeiras providências que se deve tomar quando se presencia um desmaio como esse? E como diagnosticar que essa pessoa, né, que esse desmaio ele é uma consequência da síndrome do hipofluxo cerebral?
Bem, quando estamos diante de um paciente que mostra, tem aquelas faces, o rosto está desfalecendo, ficando pálida, a primeira coisa é ver se a gente consegue segurar, para não cair, não ter risco de ter pancada na cabeça, traumatismo craniano. Uma vez colocada, você vai deixar a paciente deitada no solo, no chão, e vai elevar as pernas. Eleva as pernas para que a pressão atmosférica estimule o sangue das pernas para a cabeça. Então, as pernas têm que estar mais alto que o coração. Isso vai fazer com que o sangue das pernas vá para o coração e, consequentemente, para a cabeça, melhorando. Então, o paciente rapidamente já muda o semblante, volta a ficar corado, os lábios mais corados, volta a responder e a falar. É importante também a gente acalmar o paciente e, claro, se está se repetindo, ir no médico. É claro que, na hora que a gente vai investigar, a anamnese, conversa com o paciente, já dá toda a pista do que se trata. Se é um paciente que não tem nenhum fator de risco, não é hipertenso, não é diabético, não é tabagista, não é obeso, é uma mulher jovem, provavelmente síndrome vasovagal. E a gente utiliza o exame, que é o tilt test. A paciente fica em cima de uma maca, deitada, e essa maca modifica a posição, o posicionamento. Sobe e desce. E do que sobe e desce, isso estimula o nosso cérebro a responder de uma maneira igual a um desmaio. E se ela tiver o sintoma do desmaio nesse momento, ela tem a doença vasovagal, a síndrome vasovagal. Para evitar novas crises, o básico é ter uma boa saúde, um bom condicionamento. Como assim? A gente sempre orienta, no comum, adolescentes, mulheres jovens, período fértil, muitos hormônios. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, tomar água. O aumento de ingesta de água é fundamental. Porque se o sangue fica mais desidratado, ele fica mais espesso. Mais espesso, mais difícil subir até a cabeça, tendo risco de ter os desmaios. Dois, atividade física. Eu tenho que fortalecer as pernas, fortalecer a panturrilha. Posso utilizar meias de média compressão também, facilita, leves, facilitam também a vascularização subir. E por fim, claro, é principalmente ter uma alimentação, ter uma boa noite de sono. Tudo isso estimula o nosso cérebro a manter um bom performance cerebral e esses desarranjos acabam sendo cada vez menos frequentes.
Para o tratamento, além de uma mudança de vida, como o senhor explicou aí, também envolve medicamentos ou só mudança de vida assim, nos hábitos, né? Se tornando uma pessoa mais ativa, principalmente nas atividades físicas. Ela já ajuda ou precisa, tem casos que precisa de uma ajuda de medicamentos também?
Sendo a síndrome vasovagal, a grande maioria não precisa de remédio. É mudança de hábito. Parece simples, mas é o básico. O básico sendo bem feito resolve. Da síndrome vasovagal. Poucas vezes os cardiologistas iniciam algum tratamento específico. Mas, claro, se eu estou diante de outras causas, doenças cardíacas, arritmias ou epilepsias, uma vez sendo investigado e diagnosticado com sintomas parecidos, aí sim, merece um tratamento adequado. Mas a síndrome vasovagal responde muito bem a essas mudanças. É acordar e fazer alongamento, é acordar e fazer treino de panturrilha, é corrida, é tomar bastante líquido, bastante água. Isso resolve a grande maioria das vezes.
Essa síndrome, ela pode se agravar para algo muito pior e, consequentemente, levar à morte?
Não. O que acontece é que no paciente com síndrome vasovagal, ele pode ter uma queda de pressão e pode cair e bater a cabeça e ter consequências do traumatismo craniano. Por isso que a gente reforça, se os sintomas estão persistindo, merece sim a avaliação do especialista, porque a gente tem que dar o diagnóstico e a orientação adequada. Que, por exemplo, eita, eu estou sentindo que eu vou ter isso, eu estou sentindo mal-estar, está tudo ficando escuro, o que é que eu, paciente, posso fazer? Me acoplo, junto meu tórax, as pernas, fico todo encolhido. Esse encolher diminui a distância cérebro-pernas. Então, isso se falar que você faz uma flexão da panturrilha. Isso melhora os sintomas instantaneamente. É uma forma também.
É, a gente conversou agora com o neurocirurgião Luiz Severo, trazendo explicações aqui também, esclarecendo, na verdade, a síndrome do hipofluxo cerebral. Se você está percebendo aí esses sintomas, seja em você ou em alguém que você conhece, o indicado é procurar o médico para que sejam feitos, né, os exames e aí sim se chegar ao diagnóstico, né, isso, doutor Luiz?
Com certeza. Reforço aqui que são esses ambientes em que a gente traz informação é que salva, né? A informação, o ambiente do jornalista, permitindo que os profissionais de saúde coloquem essas informações, faz toda a diferença. Porque veja que são modificações básicas e é uma condição muito comum. Apareceu o BBB e as pessoas ficaram mais atentas, mas isso é extremamente comum. Lidar com ela, saber que está autolimitado, ao longo da vida, depois que sai da adolescência, adulto jovem, para de fazer, de acontecer. Então é importante sim, a gente ter em mente de que um hábito de vida saudável melhora esses sintomas.
Doutor Luiz, muito obrigada pela participação, os esclarecimentos aqui também sobre a síndrome, né? Mesmo que sendo tão comum, muita gente não sabia o que era. Vai ver que tem gente que tem a síndrome e nem sabe, e a partir de agora já vai poder correr para o médico, digamos assim, e trazer o diagnóstico e mudar os hábitos de vida e assim conseguir viver tranquilo sem esses desmaios e por aí vai. Muito obrigada pela sua participação. Ótimos esclarecimentos, viu?
Eu agradeço. Bom dia a todos.